dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 20 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura Cursos Online de Tecnologia e pelo Porto Seguro Alto. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre o PlayStation 5 que foi lançado aqui ontem no Brasil. Ele chegou por aqui custando R$4.200 no caso do modelo sem entrada de Blu-ray e R$4.700 com entrada de Blu-ray, e caso você queira saber mais aí também sobre os jogos que pintaram no lançamento e o preço de acessórios, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Brasil, estão pintando dois serviços novos aqui de streaming no país. O primeiro deles é o Pluto TV, e ele dá acesso a mais de 20 canais de TV ao vivo e também um catálogo de filmes e séries tudo dublado. Ele não cobra assinatura e veicula anúncios nem troca aí do acesso gratuito, e está disponível tanto por meio do site que é o Pluto.tv quanto aplicativos que estão chegando para Android e para iOS. Já o segundo serviço de streaming que está chegando por aqui é o Funimation, para concorrer com Crunchyroll. Por enquanto ele está de graça numa espécie de um beta limitado, com quase 100 animes dos 200 aí prometidos para a estreia, e aí a partir de dezembro ele vai começar a cobrar R$25 por mês ou R$250 por ano, em troca do acesso aos conteúdos. Bom, continuando com as notícias sobre o país, a Anatel homologou a caixinha da Xiaomi, que é a Xiaomi Mi Speaker, e o MagSafe Duo, carregador da Apple. A Xiaomi Mi Speaker é uma caixinha Bluetooth conectada, que tem o Google Assistente embutido, e foi lançada lá fora faz um tempo já, custando equivalente aos R$250. E enquanto isso, o MagSafe Duo da Apple é o carregador por indução, que você consegue carregar tanto o iPhone quanto o Apple Watch, aí, os dois ao mesmo tempo. A Xiaomi Mi Speaker não tem nem preço nem lançamento ainda definidos aqui para o Brasil, e no caso do MagSafe Duo, a Apple anunciou já que ele vai custar R$1.700, mas está sem data aí também de previsão de lançamento aqui no país. Bom, e por último hoje sobre o Brasil, deixa eu comentar que a Amazon começou uma ação que ela está chamando de Semana Black Friday, que conceitualmente não faz muito sentido, mas tem preços bacanas aí, dependendo do produto. Ela cortou o preço da Fire TV Stick Lite para R$250, né, ao invés de R$350, e ela cortou também o preço do Amazon Echo Show 8 para R$700, são R$100 a menos aí, geralmente custa R$800. Além disso, ela também está dando desconto para várias versões do Kindle, né, todo mundo aí com desconto de R$100, e tem desconto também, né, para coisas que não são dela, como produtos aí de casa conectada e eletrônicos em geral. Além disso, ao longo dessa semana Black Friday, vão ter descontos aí de 70%, dependendo do produto, e caso você queira saber mais sobre isso, tem vários links aqui na descrição. Bom, continuando com as notícias sobre a Amazon, ela confirmou a demissão de várias pessoas daquela divisão de drones dela, que era o investimento que ela estava fazendo para entregas aí do Amazon Prime com drones. A Amazon basicamente reconheceu que essa entrega por drones é uma coisa que é meio distante, né? Tem várias etapas regulatórias ainda para conseguir investir pesado de verdade e começar a colocar esse projeto para rodar, e foi por isso que ela demitiu aí diversas pessoas dessa divisão. Já um outro projeto experimental, que esse sim continua existindo, né, firme e forte dentro da Amazon, é dos Echo Frames. Ontem ela anunciou a segunda geração dos óculos conectados e lançou de verdade, né, que nem a primeira geração, que era uma espécie de um beta limitado. Os Echo Frames basicamente têm um microfone embutido, caixinha de som também, e se conectam por Bluetooth no telefone do usuário para ele conseguir fazer consultas pela Alexa, e eles foram lançados nos Estados Unidos custando $250, 70 a menos ainda na comparação com a versão original. Bom, e já que o assunto é tecnologia imersiva, deixa eu tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Alura Cursos Online de Tecnologia pelo patrocínio aqui do episódio de hoje do Loop Matinal. No momento Alura de hoje, eu vou falar sobre os cursos que ela oferece nesse mercado aí de tecnologia imersiva, e isso inclui, por exemplo, um curso de Unreal VR para criação imersiva de jogos. Tem de Unreal Engine também, né? Formação com 6 cursos, um vídeo extra, um podcast, e tem até um curso específico também para criação de ambientes imersivos que são voltados aí para arquitetura. Com os planos da Alura, você consegue fazer quantos cursos você quiser, quantas vezes você quiser também ao longo de um ano, e você que é ouvinte aqui do Loop Matinal consegue se matricular nos planos que ela oferece com R$100 de desconto. Então, se você quer aprofundar alguma coisa que você já sabe ou aprender algo novo e também para atuar no mercado de tecnologia, acessa lá alura.com.br/loopmatinal. Lá você consegue ver os mais de 1.200 cursos que a Alura oferece em todas as áreas de atuação da tecnologia e depois se matricula com R$100 de desconto. Então, mais uma vez, hein? Acessa lá alura.com.br/loopmatinal. Muito obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, e agora eu vou falar sobre a Niantic, que anunciou ontem que vai dar pra chegar até o nível 50 agora no Pokémon GO, acabando com o limite anterior, né, que era o nível 40. Ela disse que pra ajudar o pessoal a chegar agora no nível 40, né, pra depois disputar melhor aí o nível 50, ela vai dar umas colheres de chá, tipo bônus em dobro aí pra algumas capturas, e caso você queira saber mais sobre essas novidades, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no YouTube, pintou uma mudança lá, que irritou um pouco alguns criadores de conteúdo. Eles informaram para os canais que são bem pequenos ainda, né? Não podem participar daquele programa de parceiros lá que o YouTube tem, que eles também vão começar a exibir propagandas, mas por conta justamente do fato dos canais não fazerem parte aí do programa de parcerias, não vai ter repasse da parte de publicidade para esses canais. Já as regras para fazer parte do programa de parcerias não mudaram, e a título de formação, elas são de no mínimo ter 1.000 assinantes no canal e 4.000 horas no último ano, assistidas de conteúdos também gerados por esse canal. E ainda sobre o Google, ele anunciou que finalmente, né, vai começar a investir em criptografia ponta a ponta para o RCS, que eles lançaram agora oficialmente aí no mundo todo. O RCS, para quem não conhece, é uma espécie de um SMS, né, só que imitando o WhatsApp, por exemplo. Então dá suporte não só a mensagem, né, mas a vídeo também, imagem, recibo de leitura e tudo mais. Só que desde o começo desse projeto, eles foram bastante criticados por não oferecer criptografia ponta a ponta, mas finalmente isso vai acabar. A empresa comentou que agora que ela finalmente lançou o RCS no mundo inteiro, ela vai começar a investir em criptografia ponta a ponta e vai pintar um beta já nas próximas semanas. Bom, e ainda sobre troca de mensagens, o Instagram liberou ontem mais update aí do aplicativo Threads, que o pessoal não tá usando, né? Mas eles estão aí tentando fazer o negócio emplacar. Esse app, pra quem não conhece, tinha uma proposta inicial, pelo menos, né, de você contatar só seus amigos mais próximos aí do Instagram por um aplicativo dedicado, só que com a falta de interesse do pessoal, eles tiraram essa limitação, né, de contatar só os amigos mais próximos e liberaram lá o contato pra todo mundo, a lista de contatos da pessoa. Aí agora pintou um update no Threads que deixa você não só compartilhar stories, né, fotos e vídeos lá dos seus stories direto a partir desse aplicativo, mas pintou um recurso também que deixa você informar seu status pra falar pro pessoal, né, se você tá em casa, se foi dar uma volta, onde pode fazer isso e assim por diante. Tem detalhes sobre isso aqui na descrição. Agora, uma outra novidade que pintou no mensageiro do Instagram foi mais integração aí direto com o Facebook Messenger. Então, a partir de agora, você consegue escolher temas pras conversas, né, pra ficar mais fácil de bater o olho e conseguir diferenciar uma coisa da outra. E pintou suporte também pra mais de uma pessoa conseguir assistir ao mesmo vídeo ao mesmo tempo pra reagir lá em tempo real durante as conversas. Bom, a seguir eu vou falar sobre uma análise bem interessante que pintou sobre a câmera do iPhone 12 Pro Max, mas antes disso eu vou falar aqui sobre o Porto Seguro Alto, que também está patrocinando aqui o episódio de hoje do Loop Matinal. Quem contrata o seguro do Porto Seguro Alto tem direito a vários serviços para casa, tipo assistência hidráulica, elétrica também, e chaveiro 24 horas, e além disso conta também com guincho sem limite de quilometragem e carga ou troca de bateria como parte da assistência automotiva. Então fala com o corretor para te ajudar com os detalhes do seguro alto, que você pode contratar inclusive até 12 vezes sem juros do cartão de crédito Porto Seguro. E aí, em seguida, né, quando você estiver segurado já, você vai poder solicitar serviço direto lá pelo aplicativo do Porto Seguro Alto, pelo portal do cliente, ou então até pelo WhatsApp, se você preferir. Então, para saber mais sobre o Porto Seguro Alto, bate um papo com o seu corretor, ou então acessa lá, portoseguro.com.br/alto. Muito obrigado ao Porto Seguro Alto pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, quem acompanhou as novidades aí sobre os novos iPhones sabe que mais uma vez é a câmera nova, né, que tem um desempenho bacana e bem melhor em relação às versões antigas de iPhones. E aí, pensando nisso, o Sebastian DeWiff, que trabalha no aplicativo Halide de câmera, fez um comparativo bacana entre o iPhone 12 e o 12 Pro Max para ver a performance de cada um. Ele publicou uma matéria que é bem interessante, explicando a primeira parte técnica toda do hardware, depois comparando especialmente em baixa luminosidade as fotos do iPhone 12 e do 12 Pro Max, e é bem clara a diferença entre uma coisa e a outra. Ele mostrou que, na verdade, quando tá tudo certo, iluminação bacana no ambiente, as câmeras são bastante equivalentes, mas é só começar a escurecer que aí sim a câmera do iPhone 12 Pro Max sai melhor lá, na verdade bem melhor que o do iPhone 12 normal. Ele explica, por exemplo, como a estabilização do sensor, né, em vez da lente aí, consegue fazer umas fotos com menos ruído, mesmo que esteja com baixa luminosidade, e caso você queira ver o comparativo, entender melhor aí também toda essa parte do hardware, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre os novos iPhones, a Apple reconheceu internamente que tem um problema aí que está afetando as telas de alguns aparelhos que estão ficando verde ou piscando aí, sem muita explicação. O que aconteceu foi que a Apple falou para as autorizadas não trocarem os aparelhos, né, se a pessoa chegar lá com esse tipo de problema, e ao invés disso, o que a assistência fazer é falar para a pessoa voltar para casa e esperar um update do iOS, que isso sim vai corrigir o problema sem ter que trocar o aparelho. Bom, e por último sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, ela anunciou os vencedores da edição desse ano da Apple Music Awards, que ela começou no ano passado. Ela elegeu o Lil Baby como artista do ano e a Taylor Swift como compositora do ano. Já a música do ano foi a The Box do Roddy Ricch, que levou o álbum do ano também, né, com Please Excuse Me For Being Antisocial. E aí, por fim, sobre a premiação, foi a artista Megan Thee Stallion que foi eleita como artista revelação desse ano. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Lúria, Porto Seguro Alto, pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!